Eleições 2018, Mulheres a Caminho das Urnas, é o tema da pauta feminina desta quinta-feira. O debate é promovido pela Procuradoria da Mulher do Senado em parceria com a Câmara dos Deputados. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, procuradora da Mulher no Senado, fala conosco sobre esse assunto. Bom dia, senadora.
Bom dia, Paula. Bom dia a todas. Bom dia a todos.
Senadora, qual vai ser o foco desse debate?
Olha, o foco do debate é debater exatamente a participação das mulheres nessas eleições gerais de 2018. Então, eu creio que nós vamos ter muitas questões a serem debatidas, porque esse tema da pauta feminina que será discutido, ele acontece exatamente no momento em que o Tribunal Superior Eleitoral tomou a decisão de que, tanto além do fundo partidário, também o fundo eleitoral e o tempo de propaganda na campanha, na televisão e na rádio deverá ser utilizado pelas mulheres na proporção do número de suas candidaturas, ou seja, se 30% da chapa for de mulheres, elas têm direito a 30% dos recursos do fundo eleitoral, do fundo partidário e o tempo de rádio e televisão. Ou seja, é uma conquista maior do que tudo aquilo que nós garantimos, no mínimo, nas duas últimas décadas. Nessa semana, nós tivemos uma vitória muito maior e uma conquista muito maior do que aquilo que conquistamos no Parlamento Brasileiro nas duas últimas décadas.
Inclusive, qual que é o impacto, senador, esperado com essa decisão já de imediato? Acredita que nessas eleições é possível já ter algum resultado positivo com relação à maior bancada de mulheres?
Olha, eu não diria e nem acho que nós devemos apostar as nossas fichas no crescimento do desempenho das mulheres já nessa primeira eleição. Acho que nós temos que trabalhar mais a médio prazo. Hoje mesmo, depois de amplamente divulgada a notícia da vitória e da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que afinal de contas é uma decisão que se baseia num julgamento do Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional uma parte de uma lei que foi aprovada aqui contra o nosso voto, mas infelizmente, lamentavelmente, a maioria decidiu aprovar uma lei que limitava um máximo de utilização dos recursos pelas mulheres em 15%. Ou seja, você não pode impor a 30% de uma chapa que ela só disponibilize no máximo de 15%. Então, isso foi uma barbaridade, isso foi uma agressão, foi um assinte às mulheres, não é? Aí tudo começou aí. Entramos com ação de inconstitucionalidade, Ministério Público, e o Supremo, quando julgou, não julgou apenas o termo da lei. Ele julgou sob a ótica e a luz da Constituição Federal, falando da igualdade no tratamento e que não pode se as mulheres receberem menos do que aquilo que têm direito, do que aquilo que os homens recebem, que tudo tem que ser dividido equitativamente, porque o dinheiro é público, porque só dá para os homens e não dá para as mulheres. Então, veja, essa foi uma vitória importante, mas os partidos se movem já para tentar embargar ou barrar essa decisão, pelo menos para essa eleição. Eles não têm a coragem de dizer que são contra, que no fundo são contra, mas para essa eleição eles estão alegando que não há tempo, que foi muito em cima da hora. Opa, mas claro que há todo o tempo do mundo. Os partidos ainda vão decidir, de acordo com a lei, como é que eles aplicarão os recursos do fundo eleitoral, que é o que diz a lei que criou o fundo, e a partir daí se faz a distribuição entre todos os candidatos, inclusive as mulheres, né? Então, mesmo que a gente não consiga um resultado muito diferente do resultado das outras eleições nessa primeira eleição, mas com o tempo nós vamos conseguir sim ampliar muito a participação da mulher no parlamento.
O importante é que a senhora destacou também é o tempo de propaganda em rádio e TV, que também será igualmente dividido. Já tem aí também uma maior visibilidade das mulheres, né?
Exatamente, coisa que não tinha. Então, a partir de agora, e é bem interessante, se você olha e a matéria é feita com os dirigentes partidários, você vai perceber que eles mesmos analisam esse fato, esse aspecto, né? De que eles não têm tradição de ter muitas mulheres, não têm tradição de ter muitas mulheres nas chapas, né? E por isso terão dificuldades. terão dificuldades na aplicação do recurso. Então, é uma forma deles ir buscar mulheres, é exatamente essa, de introduzi-las dentro da vida partidária. Exemplos nós temos. O meu partido é um exemplo vivo, porque nós somos 40% da nossa bancada. E por que somos 40% da nossa bancada? Porque nós temos espaços dentro do partido. Espaços não só no período eleitoral, sempre, não é? Uhum. Então, o fato da mulher estar ausente do parlamento não é porque ela não tem a vocação ou não tem interesse. É porque ela sofre barreiras que não consegue transpor. E são essas barreiras que nós estamos derrubando pouco a pouco.
Senadora, um recente estudo do Banco Mundial, inclusive divulgado esse mês, nesse estudo o Banco Mundial mostra que o Brasil ainda é insuficiente com relação a espaço para mulheres em decisões de grandes empresas e na política. Eles defendem cotas, tanto para a área política quanto para empresas. A senhora também é a favor de criação de cotas, principalmente na área do legislativo, para senadoras e deputadas?
Ah, sem dúvida nenhuma, não é? Você sabe que o que nós defendemos não é bem cota. Nós defendemos uma mudança, uma reforma político-partidária profunda, tal qual outros países têm feito. Por exemplo, o que é mais importante e que propicia mais uma representação mais equilibrada de homens e mulheres no parlamento são aquelas listas fechadas com alternância de gênero. É assim que acontece em vários países do mundo. A primeira etapa de um processo eleitoral feita internamente dentro do partido, onde eles escolhem os candidatos e os candidatos compõem uma lista sempre alternada, uma mulher, um homem, um homem, uma mulher, uma mulher, um homem, um homem, uma mulher. E aí eles vão às eleições como um grupo e não como candidato individual. E isso é mais correto politicamente, porque eles estão defendendo bandeiras, estão defendendo opiniões, estão defendendo projetos, estão defendendo propostas. Não é diferente daqui, que é cada um por si e Deus por todos. Exatamente. Aqui no Brasil, os candidatos brigam entre si, dentro da sua própria legenda, e brigam entre os seus partidos e outros partidos, né? Então, isso é que essa lista fechada é que nos daria mais possibilidades. Mas, como aqui os parlamentares dificilmente apoiariam essa proposta, nós entramos com as cotas, aprovamos até uma emenda constitucional, uma proposta de emenda constitucional no Senado, mas que parou na Câmara. Veja, nós mulheres, nós sofremos muito, porque a única palavra que não foi cumprida na votação da reforma política na Câmara dos Deputados foi essa da votação da PEC, porque eles haviam prometido para a bancada feminina que colocariam a emenda constitucional à voto, aquela que estabelece reserva de no mínimo 10%, 12% e 16% gradativamente para as mulheres, né? O que para a gente poderia nos levar já no final a quase 30% da ocupação das vagas. Mas eles não colocaram a voto. Por isso que eu digo, nós temos que valorizar muito essa vitória no Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal, porque foi uma vitória muito maior do que as que a gente tem conseguido aqui no Parlamento. E por que que é muito maior? Porque no Parlamento quem vota a maior parte são os homens, né? E os homens sempre dão um jeitinho de desconhecer as demandas das mulheres.
Apesar desse problema com relação a conseguir a aprovação, a bancada feminina no Congresso, ela tem batalhado muito pela participação das mulheres nos últimos tempos, nas últimas eleições. Quais são os resultados desse trabalho de vocês, da procuradoria? Qual é o resultado que a senhora vê assim, como mais destacado que a gente pode colocar?
Olha, primeiro dizer que essa ação, essa conquista, ela é fruto de uma ação coletiva, unificada da bancada feminina no Congresso Nacional, tanto das senadoras quanto das deputadas, né? Primeiro no encaminhamento das leis, na definição e na solicitação ao Ministério Público de entrar com a DIN, agora na consulta. E a gente tem conseguido melhorar muito a nossa organização e o nível de atuação exatamente por conta desses instrumentos que nós possuímos, a Procuradoria no Senado e a Secretaria na Câmara. Na Câmara, além da Procuradoria, há a coordenação da bancada feminina. Então, a gente dispõe de estrutura do próprio Parlamento Brasileiro para nos ajudar nessa luta, ou seja, servidoras, servidores que nos ajudam, não é? Ajudam as mulheres parlamentares a desenvolver essa luta. Então, a nossa organização no âmbito legislativo é fundamental. tanto que a gente roda o Brasil indo nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores, que hoje a grande maioria também já criou as suas procuradorias. E isso tem sido muito importante no avanço das nossas conquistas.
Essa foi a senadora Vanessa Graciottin, do PCdoB do Amazonas, procuradora da mulher no Senado.